Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Vamos lá, começando o nosso Gabriela Esportiva mais uma vez. Obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. Hoje, dia 11 de abril de 2024, uma quinta-feira. Obrigado pela sua audiência. A partir de agora, muitas informações do mundo dos esportes, as principais modalidades, principalmente futebol aqui, claro, né? O Gabriela Esportiva tem um oferecimento Pai Mendonça. Aproveite o feirão de pisos do Pai Mendonça. O momento é agora. InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Alusão para você que está em casa, está no trabalho, está saindo agora. Você que já está nas ruas, nas estradas, obrigado pela carona, viu? Não sai da sintonia, não. Se liga aí, viu? Que eu tô na área.
Hey! Marcos Bezerra.
Claro, junto com a nossa bancada aqui top de comentaristas, e a gente dá o boa noite a eles agora, começando com o presidente campeão, Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Marcos Bezerra, boa noite, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. É uma quinta-feira, entendeu? Véspera aí de sexta-feira, muito perto do início do Campeonato Brasileirão. Estamos falando da mais difícil, da mais importante competição esportiva no país, é o Campeonato Brasileiro. Claro que é uma expectativa muito grande. Como será a largada desses 20 grandes clubes e o Vitória? Tem um desafio enorme dentro de casa, né? Vai receber um dos clubes, se não o clube de maior investimento no país, o time do Palmeiras. Portanto, vamos ver, vamos observar, vamos acompanhar como o Vitória vai se comportar nessa volta ao futebol da Série A.
É isso aí, já já a gente comenta. Boa noite também ao Fredão, Fred Menezes.
Boa noite, Marcão, boa noite, Júlio César, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva. É, muitas informações, muito futebol, né, Zé? Muito comentário, muitos jogos ontem, muitas competições aí, então a gente tem muito bate-papo bacana e legal para todos.
É isso aí, tá só começando, viu? Boa noite ao Júlio César, o Imperador.
Boa noite para você, Marcão. Boa noite, Zé Maria, Fred Menezes. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Mais uma vez aqui para a gente bater aquele bolão de responsa no gramado do seu rádio. Você que está do outro lado aí, acompanhando o Gabriela Esportiva. E hoje nós vamos trazer na íntegra uma entrevista com o treinador de goleiros, Tobias. Ele que já passou aqui no Barcelona por diversas vezes, passou pelo Colo-Colo, estava no futebol mineiro, mas está retornando à Bahia e doido para ficar por aqui pela segunda divisão. Já já o Tobias fala com a gente.
É isso aí, daqui a pouquinho, 6:09.
Gabriela Esportiva.
Começa falando aí sobre o futebol saudita, né? Porque o Al Hilal simplesmente não se cansa de ganhar. Com grande atuação de Malcolm e Neymar nas tribunas, o time de Jorge Jesus venceu o Al Ittihad por 4-1 hoje em Abu Dhabi e conquistou a Supercopa da Arábia Saudita. O brasileiro ex-Corinthians fez 2 gols no confronto contra Benzema e companhia. Foi a 34ª vitória seguida da equipe de Jorge Jesus, que amplia seu recorde no futebol masculino, então, batendo recordes lá no Al Hilal. O Jorge Jesus vencendo a 34ª partida seguida e também conquistando a Supercopa da Arábia Saudita, né? Parabéns ao Jorge Jesus e equipe. E o Neymar, na tribuna, né, até se recuperar, faz parte do time, mas não jogou boa parte dessa competição. Agora 6:10, falar também de outra partida interessante com resultado inusitado, né? Pela Liga Europa, houve passeio lá em Anfield com a cabeça dividida entre a luta pelo título da Premier League e as quartas de final da Liga Europa. O Liverpool jogou mal e foi atropelado pela Atalanta lá em Anfield. O time italiano teve menos posse de bola durante todo o jogo, mas aproveitou cada ataque como se fosse o último. Assim, com 2 gols do atacante Scamacca e 1 de Pazalic, com direito a 2 falhas do goleiro Kelleher, o Atalanta encaminhou a vaga para a fase semifinal da competição continental. Então, 3-0 para o Atalanta aí em cima do time do técnico Jürgen Klopp, né? Um resultado inusitado lá em Anfield. E a gente segue adiante, 6:11.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
Agora as quartas de final da Copa do Nordeste. Tivemos ontem 2 partidas, né? Porque na terça-feira já o CRB se classificou para a semifinal, ganhando nos pênaltis para a equipe do Botafogo da Paraíba. Ontem o Sport recebeu na Arena de Pernambuco a equipe do Ceará e venceu por 2-1, garantindo essa vaga também na semifinal, Zé Maria.
É, uma vitória interessante do time do Sport Clube do Recife. O jogo chegou a estar em 1-1, quer dizer, foi uma partida com muita intensidade, uma partida marcada sobretudo pela falta de espaço. Um jogo jogado, né? Um jogo interessante esse duelo entre Sport Clube do Recife e Ceará. Passou o clube pernambucano, que agora vai ficar aguardando o sábado para saber qual vai ser o seu adversário na semifinal, se vai ser o Fortaleza ou Altos. Olha, pela intensidade que o Fortaleza voltou a disputar as competições continentais, eu não tenho dúvida de que o Fortaleza vai atropelar o time do Altos, né? E vai chegar sim nessas semifinais aí, fazendo duelo em uma das chaves contra o Sport Clube do Recife.
Pois é, e essa partida do Fortaleza com o Altos é do próximo sábado a 8, próximo sábado a 8, dia 20. Portanto, o pessoal vai ter que esperar para ver qual vai ser o adversário.
A Copa do Nordeste agora vai funcionar, Marcos, de acordo com o calendário, entendeu? Então, vai ter que aguardar um pouquinho, mas o importante é que as principais equipes a gente não está vendo absolutamente ainda nenhuma surpresa, né? Está dando lógico, me parece que é uma Copa do Nordeste se caminhando aí para uma decisão entre as 2 melhores equipes.
Pois é, e ontem também tivemos na Casa de Apostas Arena Fonte Nova o Bahia recebendo o Náutico e vencendo, né, por 3-0, mas quem pode falar mais sobre esse jogo que foi bastante difícil, principalmente no primeiro tempo, são vocês, né?
O jogo no primeiro tempo teve aquele grau de dificuldade, mas no segundo tempo, sobretudo com as mudanças, né, o Bahia cresceu a intensidade e ficou evidente, né, que é uma equipe de muito melhor qualidade, a diferença técnica é absurda, e deu para vencer com tranquilidade, 3-0, o Bahia está dando um passeio nessa Copa do Nordeste, e certamente a gente vai ficar nessa expectativa, porque fechando as semifinais, estaremos acompanhando aí a grande decisão da competição, mas no jogo de ontem, foi um Bahia que no segundo tempo se reencontrou com a qualidade e exibiu um futebol organizado.
Eu tô acostumado a ver no futebol, treinador quando ele precisa de um resultado, ele entrar logo com força máxima no início e depois alterar o time. Depois de conseguir o resultado. Rogério Ceni ele faz ao contrário. Ele entra com o time alternativo, corre perigo. E aí só depois de ele correr o perigo, ver que aí ele vai fazer as mudanças. O Bahia foi o Bahia que a gente quer ver no segundo tempo. Exatamente. Quando entrou o Everton Ribeiro e ele fez as mudanças, foi que o time mostrou a cara do Bahia que o torcedor quer ver.
Um dos gols do Bahia é fruto dessa criatividade. É o toque do Everton Ribeiro, rapaz. Foi de primeira, e ele tá sendo também aproveitou de primeira. Quer dizer, não sei por que insistir com uma equipe alternativa se você já tem. Perdeu o Campeonato Baiano, isso faz parte do passado, Júlio. Bota a força máxima, entendeu? Porque para esse time ganhar mais conjunto, esse time ganhar mais entrosamento é uma palavra muito importante no futebol.
Aí eu bato na tecla. Esses treinadores, eles andam cobrando da diretoria elenco, né? Eu quero elenco, o time não tem, eu quero elenco, quero contratações. Bahia tá fazendo. Vai agora oferecer 108 milhões em um jogador do Grêmio, né, que é a revelação do Grêmio. Quer dizer, Hoje o Bahia tem um elenco que poucos times têm no futebol brasileiro.
Uhum.
E aí o cara fica palpando o jogador, mas pra quê? No mês 4 do ano já, onde era pro time já estar entrosado, arrumado. Jorge Jesus passou pelo Brasil aqui em 2019 e provou, rapaz, que jogador tem que jogar. O jogador estando jogando, o risco de lesão é até menos. Entendeu, Fredão?
Ô, Júlio, eu acho que ele, depois desses jogos que ele teve com muito, muito volume de jogo e intensidade contra o Vitória, e o Bahia sofreu, inclusive, depois dos 70 minutos, né, e acabou o Vitória virando o jogo. Duas partidas de 3-2, uma na temporada regular e depois as outras nas finais. Eu acho que ele pensou fazer diferente dessa vez, eu acredito, né? Eu não estou dizendo que ele acertou ou errou, até porque isso aí cada um sabe, quem sabe é quem está lá dentro. Mas quando ele deixa para colocar o Everton Ribeiro no segundo tempo, é porque ele diz assim, eu tenho 45 minutos, vou colocar no momento crucial do jogo, porque de repente ele tira o Everton Ribeiro do jogo e outro time cresce.
Mas você já pensou...
Provavelmente ele pensou desse jeito.
Você já pensou se o Náutico tem um poder e bota ali 2-0? Fredão, sim, você tem que primeiro fazer o resultado. Você não pode correr atrás do resultado.
Não, eu não estou dizendo.
Não, eu estou entendendo o seu ponto de vista.
É o que eu acho que ele fez, né?
Na cabeça dele,
na cabeça dele.
É o contrário, só que não é assim. Se você é partida única, você precisa fazer o resultado para garantir uma vaga na semifinal. Você vai entrar com o time alternativo para depois tentar correr atrás do resultado.
E você reverter atrás do resultado é muito, entendeu, complicado, porque é muito mais difícil.
É porque o Náutico não tem qualidade.
Não teve a força que o Vitória teve, na verdade.
Mas manda ele fazer isso lá contra o Internacional domingo, botar um time alternativo no primeiro tempo.
Complica,
pra
né?
Você pra ver você ver o que ele vai receber isso. Lá do...
É verdade.
É, entendeu? Interessante, você principalmente em casa sai logo na frente, né, do placar, mas o ferrolho que o Náutico colocou com o técnico Mazola Júnior foi muito ajustado, né? Se não fosse a genialidade do Everton Ribeiro e também do atacante Tupian, que entrou muito
pois
bem.
Pois é, felizmente o Bahia tem peças como o Everton Ribeiro que desequilibra e em qualquer momento ele dá um passe, ele faz um gol, decide.
É jogador, entendeu, diferenciado no país inteiro e vai fazer a diferença no Campeonato Brasileiro também.
Se você observar,
né? Porque é um grande jogador.
A torcida do Bahia tá reclamando, o torcedor hoje não tá mais burro não, o torcedor hoje tá sabendo analisar jogo, tá sabendo... Né? É, fazer leitura de jogo. E hoje o torcedor reclama dessa questão de Everton, de Rogério Ceni em certos jogos entrar com o time alternativo de primeira e também reclama nas substituições. O torcedor está errado? Não, porque o que o torcedor enxerga, a gente também está enxergando.
É, destacar também a atuação de Tassiano, que tem sido um coringa, né? Um jogador muito importante para o Bahia. O lançamento aí do Caio Alexandre pro Jean Lucas, que fez também um gol. E o Bandeirinha chegou um impedimento ainda, né? Foi, precisou o VAR intervir. Que situação, tinha meio metro de condição ou mais, né?
É verdade. Agora o Caio Alexandre é um jogador que é, né, diferenciado, vinha fazendo a diferença lá no Fortaleza. O Jean Lucas nem se fala. Agora eu acho que o Bahia, para esse Brasileirão, tem que contratar urgente, né? Dois laterais esquerdos, que tem que ter o título aí, o reserva, não dá pra ficar improvisando com o Rezende, nem botando o Juba ali, porque você botando o Juba como lateral é um desperdício.
É.
Juba joga melhor do meio pra frente.
O Rezende já, entendeu, jogou ontem na função dele.
O Tassiano joga como um falso 9, bom, mas não é. Bahia não tem hoje condições de contratar, vai no mercado e traz um atacante, já que a Everaldo tá machucado. Atacante é uma posição que você tem que ter em abundância no seu time, porque fase de atacante... É rápido. Tem hora que o atacante está aqui metendo gol. Aí, Tiquinho no Botafogo, o ano passado. Vem Tiquinho esse ano. Então, você tem que ter dois, três atacantes de área, de lado, não importa. Você tem que ter em abundância, porque na hora que você precisa, você tem. Então, está na hora de o Bahia contratar mais um ou dois atacantes de área, né, e contratar dois laterais esquerdos, porque a lateral esquerda está sendo um problema ainda para o Rogério Ceni.
É, para mim, o Oscar Estupian chegou muito bem como atacante, né? E aí o Tassiano às vezes joga também improvisado e está fazendo a parte dele. Vamos ver, mas precisa demais mesmo. A gente segue adiante, agora é 6h20.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Vamos à Sul-Americana, porque está rolando aí a segunda rodada ainda da fase de grupos da Sul-Americana. Tivemos ontem no Grupo A o Defensa e Justiça empatando com a Always Ready em 1-1. O Always Ready está liderando junto com o Defensa e Justiça. 4 pontos aí, a diferença é o saldo de gols em favor do Always Ready. E tivemos também o Independente Medellín goleando por 4-2 o Universidade César Vallejo, né? E tivemos ontem ainda pelo Grupo B, União La Calera recebendo Universidade de Quito. Universidade de Quito venceu por 1-0, está liderando esse Grupo B. E por esse grupo hoje, às 9 da noite, o Cruzeiro recebe o Aliança Petroleira. Logo mais às 9 da noite, aí Zé Maria.
É, a estreia do Cruzeiro em casa, né?
É.
Jogando em casa, jogando no Mineirão. Vamos ver, com um novo treinador. Apesar de ser um interino, agora ele vai assumir um período que deve ser definitivo, né?
Sim, sim.
É, no time do Cruzeiro, mas é um Cruzeiro que jogando em casa tem que buscar o resultado. É, eu acho que o Cruzeiro vai voltar a ter momentos de lucidez. Porque o elenco do Cruzeiro não é um elenco miserável, não, absolutamente. Agora, é um elenco muito jovem, entendeu? A juventude está, aliás, tem sido, né? É, o carro-chefe das principais contratações das SAFs pelo Brasil. Né? Jogadores com perfil mais jovens, entendeu? Claro, para fazer negócio futuramente, entendeu, Júlio? Mas eu acredito que o Cruzeiro possa sim voltar a ter intensidade disputando essa competição continental.
É isso aí, ainda pelo grupo C aí, já no grupo do Internacional, que entrou em campo ontem no Beira-Rio, o Colorado recebeu o Real Tomayapo e empatou em 0-0 aí, está em segundo lugar com apenas 2 pontos ali, Zé Maria.
É, decepcionou, a atuação do Internacional foi decepcionante. O Inter, que fez muitas contratações, aproveitou esse aumento, né, de jogadores estrangeiros atuando no país. Hoje o limite é 9. O Atlético do Paraná já tem seus 9 estrangeiros para disputar aí o Campeonato Brasileiro. A maioria deles já estão caminhando para o limite máximo de contratações de jogadores estrangeiros, e o Inter não ficou atrás, não. Trouxe esse Borel, né? Que é uma promessa, mas ainda...
Borré.
Mas o Borré ainda é uma promessa, né? A verdade é que o técnico está encontrando dificuldade. É uma equipe ainda muito desorganizada, muito distante, as linhas muito espaçadas no campo de jogo. O Inter, vamos ver, para o Internacional. O Internacional estreia no Brasileiro contra o Bahia, né? Então, vamos ver se no Campeonato Brasileiro o Internacional mantém um perfil diferente, porque disputando a competição das Américas está decepcionando.
E decepcionou no estadual também, né?
E decepcionou também no estadual, muito embora tenha saído nas penalidades, mas não teve força para vencer as semifinais. Então não deixa de ser um fracasso de um time grande, estamos falando de um gigante, né, do futebol do Rio Grande do Sul, portanto é um Internacional que precisa recuperar, porque se não recuperar, se não começar a construir as vitórias, vai ficar difícil, porque nessa fase de grupo são apenas 6 jogos, e o Inter já fez 2 partidas, disputou 6 pontos, ganhou apenas 2 pontos.
É isso aí, né? E pode perder a segunda colocação no grupo ainda hoje, porque às 11 da noite o Delfim recebe o Belgrano, e se o Belgrano vencer, tira o Internacional aí da segunda colocação, vai para a liderança do grupo. Vamos a outro grupo aqui, o grupo D. Tivemos ontem aí no Castelão, no Ceará, o Fortaleza recebendo o Nacional Potosí, e o Fortaleza se impôs com a sonora goleada 5-0.
Sobrou no jogo de ontem, né? Surpreendeu, voltou a jogar com aquela intensidade, com aquela velocidade. Futebol tem que ter velocidade, o futebol não pode ser aquele futebol lento, né? E ontem o Fortaleza encantou sua torcida, né? Fez talvez a primeira grande apresentação na temporada, né, do ano. A sua primeira grande apresentação jogando em casa, sobrou, venceu, gols de bela feitura, né? 5-0, um placar convincente. Quer dizer, a gente percebe que o Fortaleza está voltando aos eixos.
Tinha que dar a resposta ao torcedor, né? Porque também perdeu o título para o seu maior rival, o Ceará. E olha que o Fortaleza fez um campeonato estadual bom, né? Melhor do que o Ceará.
Perdeu nos pênaltis, né?
Perdeu.
Mas pelo menos já sinaliza
que está se recuperando.
Que serviu de lição.
Aquela
derrota do estadual serviu de lição, porque ontem foi um dos placares mais surpreendentes, né, de toda a rodada. Sim. A gente sabe que a competição da Copa Sul-Americana, da Conmebol Libertadores, são competições de um nível de dificuldade muito grande, Júlio. Então, nem todo dia você vai ter a oportunidade de ver placares tão dilatados, não. Então, jogou bem e mereceu o resultado.
E uma curiosidade, Zé, uma curiosidade aqui do jogo é que os gols foram marcados por Hércules, por Lucero, dois gols, por Pikachu e o último, o Machuca. Então, são nomes assim, estranhos ao brasileiro, na verdade, por conta, talvez, também dessas contratações aí com jogadores de outros países aí dentro do Brasil. Né?
Pikachu, gente, é um fenômeno jogando bola, né? Porque de uma lateral direita, né? Chegar a ser um dos mais...
Saiu do Paysandu,
né? Mais expressivos atacantes, né? Iniciou a carreira do Paysandu.
Foi pro
Teve
Vasco.
Bons momentos no Vasco da Gama, mas a gente percebe que foi no Fortaleza o seu momento, seu encanto principal, né? E agora, depois de algum tempo, volta a jogar com intensidade. Ele é, na realidade, ele funciona como um atacante de beirada, né?
Não, Júlio? Ele hoje joga mais como atacante do que como lateral, né? Pela qualidade que tem, que tá chegando, de finalizar, né? De cruzar a bola. Então, hoje o Vojvoda aproveita ele mais como um ponta, um ala, né? Do que como lateral mesmo, quando ele surgiu lá no Paysandu e como ele jogou no Vasco por muito tempo. No Vasco, eu diria que ele teve uma boa passagem pelo Vasco. O Vasco foi que não teve, né, boas atuações
ele
naquela
teve,
época, mas
ele teve
sim,
uma boa passagem porque ele conseguiu se sobressair
individualmente.
Porque é o elenco do Vasco, a torcida do Vasco sabe, entende o que a gente está falando. Há muito tempo, né, que o Vasco precisa de uma resposta.
Sim.
Né? Precisa de uma resposta positiva. O Vasco precisa ter um elenco qualificado para brigar. Agora mesmo está aí, ó. Só treinando, né? Só em treinamentos, esperando o início do Campeonato Brasileiro. E espero que o Vasco tenha respostas nesse início do Campeonato Brasileiro.
Não é só
Brasileiro.
O Vasco que precisa de resposta, não. Se a gente for olhar por esse lado aí de resposta para o torcedor, em termos de... Eu não digo nem de boas apresentações, de um futebol bem jogado. De conquista de título, porque Vasco... É, independente da brincadeira que a gente faz na resenha com o Vasco é um time grande, eu considero. Mas outro time que precisa de dar uma resposta ao torcedor é o Internacional. Quanto tempo que o Internacional levantou um troféu de grande relevância? 2005, se eu não me engano, foi 2006 que ele foi campeão da Libertadores e jogou Mundial. Né? Mas, de lá pra cá, só gaúcho.
Mas o técnico, às vezes, faz bonito. O técnico, às vezes, faz diferente. O trabalho do treinador dá uma noção, organiza uma equipe. O Marcos ainda não colocou na pauta o jogo do Atlético Mineiro. Mas hoje o Atlético Mineiro, dirigido por Milito, é uma outra cara, é um outro comportamento. Muito diferente do período de Filipão. E nós estamos falando dos mesmíssimos jogadores, né? Entendeu? Então, de repente, o Atlético teve, agora com esse técnico estrangeiro, com o Milito, é um Atlético diferente, é um Atlético transformando o resultado no intervalo de apenas um minuto de jogo.
Reativo.
Né? Reativo, então eu diria que técnico às vezes se encaixa e ajuda muito uma equipe de futebol.
Pelo Grupo G da Sul-Americana, teremos dois jogos ontem, no mesmo horário, às 7 da noite, daqui a pouquinho, o Lanús recebe o Deportivo Garcilasso. E também hoje às 7 da noite o Metropolitanos recebe a equipe do Cuiabá. O Cuiabá aí brigando pela liderança desse Grupo G da Sul-Americana também, jogo daqui a pouquinho. Ontem tivemos pelo Grupo H o Racing recebendo o Bragantino e aplicando um 3-0. O Racing é o líder com 6 pontos desse grupo.
Foi feio, viu, Marcos? Foi jogo de um time só. Entendeu? O placar poderia ter sido até maior, eu vi os melhores momentos, né? Porque não dá para a gente assistir todos os jogos ao mesmo tempo, não tem como. Então eu tive a oportunidade de ver os melhores momentos e fiquei decepcionado com a atuação do time do Bragantino. Muito embora tenha pego uma equipe forte do futebol argentino. Entendeu? Mas foi um placar... Entender que poderia ter se transformado numa sonora goleada ontem nessa vitória do Racing enfrentando a equipe
do
Bragança
Paulista. E na casa do Racing é difícil jogar lá dentro, né? Agora o Bragantino ele deu uma queda no seu futebol, acho que precisa dar um fôlego no time do Bragantino. O Bragantino perdeu agora o Léo Ortiz, que estreou ontem pelo Flamengo, daqui a pouco a gente vai falar. Estreou muito bem, então perdeu um grande zagueiro, perdeu outras peças e não fez a reposição. Então o Bragantino precisa...
O Bragantino fez um gol ontem, né? Não é isso?
Então, fez gol, fez o gol. O segundo gol foi dele. Foi dele. Então acho que o Bragantino precisa de reforço para poder voltar a jogar aquele futebol que vem apresentando nos últimos anos.
E o Bragantino, na verdade, disputa o Campeonato Paulista e joga o brasileiro também na Série A, né?
Então, pela primeira página, de igual para igual.
Está jogando com os maiores clubes do Brasil, então tem que ter farinha no saco para poder jogar com os times
argentinos. Está inserido, sim, entre os 20 primeiros. Agora, vamos ver o que é que houve, né? É o Caixinha, né? O
nome Caixinha,
O treinador lá do... Estava até cotado, né? O trabalho dele era muito elogiado, mas de repente não começou bem o Campeonato Paulista e já começa a sinalizar uma fragilidade nessa competição continental. Vamos esperar aí a estreia do Bragantino no Campeonato Brasileiro, se ele muda o comportamento.
A sorte é que o Bragantino ganhou a primeira partida, viu, Zé? Então ele está com 3 pontos, ele está em segundo ainda, mas vai ter o jogo ainda Coquimbo e Sport.
Às 9 da noite hoje,
Então,
os dois que não pontuaram ainda.
Então ele ainda está com chance, né? Perder fora de casa para
o time. O placar e o comportamento do time chamou a atenção. Uhum. Para quem venceu a primeira partida, está liderando seu grupo e de repente fazer uma apresentação pífia, como aconteceu ontem.
É isso aí. A gente vai para o intervalo comercial, voltamos já com mais informações do Gabriela Esportiva, 6h32, não sai daí não. O Esportiva tem oferecimento Pai Mendonça em Forlaser.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Pois bem, de volta com o nosso Gabriela Esportiva no oferecimento Pai Mendonça. Aproveite o feirão de pisos do Pai Mendonça, o momento é agora. InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Voltando com o nosso Gabriela Esportiva nesta quinta-feira, a gente vai chamar o Júlio César, que ele fez a entrevista com o treinador de goleiros Tobias. A gente vai ouvir a partir de agora. Com você, Júlio.
Vamos bater um papo agora com o treinador de goleiros, Tobias. Ele que trabalhou no time do Barcelona, na Série A do Campeonato Baiano. O campeonato já se encerrou. E por onde anda o Tobias nesse momento? Boa noite, Tobias, para você. Seja bem-vindo ao programa Gabriela Esportiva.
Boa noite, Júlio César. Boa noite, ouvinte da Gabriela Esportiva. Ô, Júlio, e aí, meu irmão, como é que tá? Tá tudo bem com vocês aí, né, Júlio? Ô, Júlio, a gente fez um grande campeonato aí no Barcelona, né? Onde o time conseguiu calendário para 2025, Copa do Brasil, Série D do Brasileiro. Tivemos depois quando acabou o Campeonato Baiano, algumas propostas, né, do pessoal do Anapolina, Goiás, o pessoal do RT, né, onde nós acertamos, viajei até Patos de Minas, só que comecei a trabalhar, só que o pessoal me prometeu uma situação e não cumpriu, né. Então, já que eles não cumpriu com o que foi combinado, o Tobias e o time do RT, estou saindo de Patos de Minas hoje e estou indo para Ilhéus.
Tobias, na última segunda-feira aconteceu aí a escolha da seleção do Baianão 2024. E o goleiro Thiago Passos foi eleito o melhor goleiro da competição. E o único jogador dos times do interior que acabou figurando aí na seleção do campeonato. Thiago Passos trabalhou com você. O que é que você pode dizer desse profissional que o Barcelona teve aí durante a Série A do Baianão, defendendo aí seu gol? É um excelente goleiro, né, Tobias?
Ô, Júlio, a gente fica feliz, né, Júlio? A gente fica feliz de de fazer um grande campeonato, como eu acabei de falar para você, e o Thiago ser escolhido é o melhor goleiro do Campeonato Baiano, né? Isso é fruto do trabalho, né, que a gente vem fazendo no dia a dia, né? A gente vem fazendo grandes campeonatos aí nas equipes que a gente passa. Ano passado mesmo fiz um grande campeonato pelo Mamoré, onde meu goleiro também consagrou, assim, tipo, ficou menos vazado da competição. E fico feliz pro Thiago, né, ser o menos vazado. E Thiago é uma excelente pessoa. 38 anos de idade, parece um menino trabalhando, um cara que se dedica o tempo todo. E é isso aí, isso é importante. Então, como eu te falei, fico feliz pro Thiago, mas parabenizar também não só o Thiago, né, todos do Barcelona, comissão técnica, jogador, presidente, que é o Hélio Nascimento, todos fazem parte desse bom trabalho que o Barcelona fez em 2024.
Ô Tobias, algum time da segunda divisão do futebol da Bahia manteve contato com você para poder levar o seu trabalho, né, para a agremiação? Colo-Colo, que também vai disputar a segunda divisão esse ano, manteve contato com você para tentar contratar o profissional para trabalhar os goleiros do Tigrão? Diz pra gente aí, né, como é que está a situação do profissional Tobias, né, que recentemente a gente soube que estava no futebol mineiro, mas você me falou que tem interesse em voltar para o futebol da Bahia, né, e trabalhar por aqui. Como é que anda aí essa questão aí das negociações? Times da Bahia estão interessados aí no seu trabalho para essa segunda divisão, Tobias?
Ô Júlio, você me conhece muito bem, né? Você sabe que eu sou baiano, mas eu não tenho muito conhecimento aí no estado da Bahia, né? Eu trabalhei no Colo-Colo 2015, onde nós fizemos o Campeonato Brasileiro Série D. Então eu trabalhei em poucos clubes aí no futebol baiano. Não tenho conhecimento. Trabalhei no Barcelona esse ano, onde a gente sempre tem convite dos outros times fora, né? E você sabe, Colo-Colo é um time que a gente sempre tem vontade, tem interesse de trabalhar. Eu venho conversando com o Hermano, o Hermano é uma pessoa maravilhosa, né? Só que a gente está aguardando, né? A gente está aguardando alguma situação. Esperamos que já que aqui no RT a gente não deu certo, porque o clube me ofereceu uma situação e que ia me dar uma situação na minha mão. E quando chegou aqui, eles não fizeram o que foi combinado. Agora eu tô no mercado. Estou no mercado, e vou aguardar mais ou menos alguns dias aí. Quem me ligou, na verdade, foi o Álvaro. O Álvaro Castro me ligou, me fez uma proposta, mas eu não bati o martelo, não. Não, tranquilo, Júlio. De antemão eu já agradeço. Obrigado aí pelas suas palavras. É bom saber que a gente tem amigos, né? E graças a Deus a gente vem fazendo grandes trabalhos aí nas equipes que nós passamos, né? E obrigado aí por tudo, que Deus abençoe aí você, sua família aí. E vamos ver daqui 10, 15 dias, ver qual é a situação do pessoal do Colo-Colo, ver se eles já fecharam com algum treinador de goleiro. Aí quem sabe, né, Júlio? A gente 2024 pode estar disputando aí uma segunda divisão pro Colo-Colo, e quem sabe Colo-Colo 2025, independente de eu estar trabalhando ou não, eu desejo sorte para o Colo-Colo, porque Colo-Colo jamais deveria estar nessa situação que está na segunda divisão. Mas eu tenho certeza que está em boas mãos, na mão do Hermano e no grupo de pessoas dele, que o Colo-Colo vai voltar para 2025 para disputar o Campeonato Baiano da primeira divisão. Abraço a todos, fica com Deus aí.
Valeu, Tobias aí, né? Não, o tranquilo, de goleiros, Júlio, né? A gente agradece a ele, né? Pois é. Agradecer ao Tobias pela entrevista aqui no nosso Gabriel Esportiva, né, Zé? E vamos falar aqui de Libertadores, né? Porque tivemos jogos ontem e tá todo vapor aí, tem times brasileiros participando. Deixa eu dar uma olhada aqui. A Libertadores aí, com certeza, na segunda rodada ainda pelo Grupo A. O Fluminense venceu o Colo-Colo e nesse grupo ontem o Cerro Porteño venceu o Alianza Lima por 1-0. Fluminense lidera com o Colo-Colo em segundo lugar, Zé.
As duas equipes, né? Nesse grupo A, o time campeão do ano passado e o Colo-Colo em segundo, primeiro e segundo. Muito normal, muito natural, a tendência é essa, viu, Marcos?
Tivemos também ontem aí pelo grupo B, dois jogos. O São Paulo no Morumbi recebeu o Cobresal e enfim venceu 2-0 aí.
Venceu 2-0, mas e o que chamou a atenção lá no Morumbi, ou Morumbis, mudam os nomes dos estádios lá de São Paulo com uma facilidade terrível, né? É que a torcida, mesmo vencendo por 2 gols de diferença, entendeu? Não deu descanso ao treinador. Ofensas, muitas ofensas, um clima muito pesado. E a gente sabe que o São Paulo acabou perdendo jogadores importantes. O São Paulo... Fred, Marcos, amigos do Gabriela Esportiva, talvez tenha o departamento médico mais complicado dentre os 20 clubes do futebol da Série A. Um jogador, quando entra no departamento médico do São Paulo, é uma temeridade, entendeu? É muito tempo imobilizado. Aliás, isso já foi alvo de críticas, né? Do Rogério Ceni, do próprio Dorival Júnior, quando trabalhou por lá. Porque esses jogadores, quando entram no departamento médico de São Paulo,
viram uma temporada.
Viram uma temporada, entendeu? E teve muitos jogadores no primeiro jogo que se machucaram. Perdeu 3 jogadores no primeiro tempo. Então, ontem, gente, talvez não tenha feito a partida dos sonhos. Mas foi uma
luta.
Equipe brigadora, né? Foi uma equipe que tomou a iniciativa, que partiu. Né, que construiu jogadas pelas extremas, né, buscou a marcação do seu gol, os gols saíram através de muita luta. Importantes são os 3 pontos da Libertadores. Esse clima pesado, esse julgamento antecipado em cima do treinador, eu acho isso uma coisa muito precipitada. Vamos dar primeiro condições de trabalho para que o rapaz possa fazer o seu jogo. E outra coisa também, a imprensa brasileira quer, da noite para o dia, que o James Rodríguez volte a jogar com a mesma intensidade que joga na seleção colombiana. São situações diferentes.
Diferente, né?
Uma coisa é um clube local, outra coisa é a seleção da Colômbia. E o James ontem não teve atuação ruim, não.
Não.
Teve uma atuação, eu diria que até...
Os 2 gols foram lançamento dele.
Pois é, teve uma atuação destacada.
Na cabeça do jogador,
teve uma
lá
atuação
do
destacada. São Paulo precisa de tempo. Recuperar quem está machucado, entendeu? E de paz, de tranquilidade, para que esse treinador possa fazer o seu trabalho, porque valeu muito a vitória. A vitória é construída no final do jogo, mas não importa. Foram 2 gols que podem fazer muita diferença. E a gente está falando de São Paulo, gente, que é um gigante. Quem iniciou toda essa história de Copa Libertadores da América foi o São Paulo.
Sim.
Né? O São Paulo é o clube brasileiro que construiu essa belíssima história. Porque há muitos anos atrás havia uma cultura em determinados clubes no país, e o São Paulo era uma exceção, de que...
Não levar a sério, né?
De não levar a sério a competição da Copa Libertadores. Hoje é a principal competição de qualquer um, né?
Exatamente.
É o caminho, é o único caminho para você chegar a uma final de Mundial de Clubes. Então, meu amigo...
Muito importante.
A finalidade principal, primordial de todos os grandes clubes do Brasil é disputar a Copa Libertadores.
Além de ser muito rentável, né, também para os clubes.
Pois é.
E o São Paulo ainda foi beneficiado pelo segundo jogo ontem do grupo, né, com o Barcelona de Guayaquil empatando em 2-2 com o Talheres, porque o Talheres ou o Barcelona poderia tirar o São Paulo aí da segunda colocação.
Você tem aí no computador, Marcos, como é que ficou esse grupo do São Paulo? Acho que o São Paulo assumiu...
Talheres com 4 pontos em primeiro, São Paulo em segundo com 3. do Barcelona com 2 e o Cobressal com 1.
Copa Libertadores classificam 2.
E qualquer equipe que perdesse o Lucas, que é um meia.
Já pensou atacante, um jogador com a qualidade daquela?
Qualquer equipe ia sentir.
O Lucas é muito importante.
Pô, muito. Se ele estiver bem, o São Paulo vai esse ano vai ser uma das grandes equipes aí do brasileiro.
Perdeu o Lucas, eu me lembro também que perdeu o Rafinha, no primeiro tempo, e perdeu o Wellington Rato. Foram três jogadores, machucados no primeiro tempo. Então, a gente tem que analisar a situação, cada situação é um caso. Esse jogo aí, essa vitória de São Paulo, deu tranquilidade, entendeu? Para a sequência aí dessa Copa Libertadores. Claro que o Campeonato Brasileiro começa domingo, aí é uma outra situação que a gente só vai analisar depois da primeira rodada.
Pois é, pelo grupo D da Libertadores, o Botafogo vai entrar em campo daqui a pouquinho, está se preparando, visitando aí lá no estádio Casablanca, a equipe da LDU, o Botafogo que vai tentar se recuperar na competição, né?
Bom, eu gostaria, viu, muito, viu, Marcos, de chegar aqui no microfone da Gabriela FM e dizer para a torcida do Botafogo, eu estou confiante, né, que o Botafogo vai fazer uma grande exibição hoje, vai enfrentar uma equipe que tem criado uma série de dificuldades. Essa equipe cresceu muito, né, no futebol do continente. Estamos falando da LDU de Quito, né? Portanto, adversário hoje do Botafogo. Não é fácil o adversário é difícil, e o Botafogo ainda está nos devendo, né, uma apresentação de melhor qualidade.
É um
Botafogo ainda distante da realidade, entendeu? Do time que a torcida do Botafogo quer brigar. Vamos analisar, vamos ver como vai ser esse comportamento, mas eu diria que a LDU, na minha opinião, é favorita para vencer o jogo pelo momento do Botafogo.
E jogo difícil, Zé, e o pior, a LDU perdeu também a primeira partida como o Botafogo, então eles estão em terceiro e quarto lugar do grupo. Então, e as outras duas equipes empataram.
Imagine, hein? Então, terceiro e quarto lugar desse grupo.
O primeiro e o segundo estão empatados com 4 pontos e o Botafogo e a LDU com 0. Então, muito difícil.
É um benefício, né, para o Botafogo, para a LDU, que Júnior Barranquilla e Universitária, como se dissesse, vamos aguardar uma das duas equipes.
Quem vencer vai respirar, né?
Vai chegar de junto.
Um grupo, Marcos. A gente já percebe o grau de dificuldade que o Botafogo vai ter de pensar em avançar na Copa Libertadores.
É isso aí. No grupo E, tivemos ontem um jogo, né, entre Flamengo e Palestino no Maracanã. E o Flamengo venceu, enfim, 2-0.
Venceu por 2-0. Agora, momentos diferentes. No primeiro tempo, gente, parecia que o Flamengo ia dar um show de bola. A impressão que a gente tinha no primeiro tempo, pela intensidade do time do Flamengo, pela velocidade, pelos toques, era um Flamengo vibrante, era um Flamengo pressionando. O Flamengo realmente jogava do meio campo
para o ataque,
para o campo do adversário.
Agora não conseguia, né, Zé, empurrar a bola para dentro.
Não conseguia finalizar.
Finalizava com sucesso.
Mas o goleiro fez algumas defesas, outras bolas foram sem direção ao gol. O Pedro acabou marcando ainda no primeiro tempo gol, né? Esse gol daria muita tranquilidade, mas eu diria que foi um Flamengo com muito volume de jogo, entendeu? Flamengo trabalhando a bola, essa bola circulava praticamente todo o campo do Flamengo, entendeu? Lado direito, lado esquerdo, meio, mas era um Flamengo que só conseguiu vencer no primeiro tempo pelo placar mínimo de 1-0. No segundo tempo, com as modificações que aconteceram em ambas as equipes, a gente tinha aquela impressão, falsa impressão, de que o Bruno Henrique, por exemplo, que é uma arma no banco do time do Flamengo, fosse entrar e dar mais poder ofensivo ao Flamengo. Não. Foi um segundo tempo em que quem cresceu foi a LDU. E aí é que o Palestino. E aí quem cresceu foi o Palestino, porque a gente foi tomando conhecimento das informações pelo narrador da Globo, né? Quando ele dizia, bom, ele agora começa a colocar os seus principais jogadores titulares que não tinham sido relacionados para o primeiro tempo. Quer dizer, o Palestino ontem usou um time alternativo no primeiro tempo, e foi colocando suas peças titulares no segundo tempo.
E Rogério Ceni quis fazer.
Pois é, cresceu o futebol do Palestino, entendeu? O Flamengo ainda assim se defendendo bem, né? A gente sabe que o Flamengo hoje talvez tenha o melhor sistema defensivo do país. Talvez seja a equipe profissional que tenha o melhor sistema defensivo do país. Hoje é o time do Flamengo. Isso o Tite sempre cuidou. Uhum. Faz parte do principal projeto dele como treinador de bola. Ele começa arrumando a casa, arrumando a defesa. E o Flamengo acabou, no segundo tempo, num lance diferente, né?
Aos 84, já no final do jogo.
Já no final do jogo, o Léo Ortiz apareceu bem. Foi numa cobrança de escanteio.
Uma raspadinha.
Deu uma raspadinha e marcou o segundo gol. Eu diria que um primeiro tempo de muita velocidade, de muito trabalho, muitos passes, entendeu? Mas pouca finalização em gol. Com oportunidades de gol. E no segundo tempo, o Palestino cresceu. Teve oportunidades até de empatar ou virar o jogo no segundo tempo, mas o Flamengo foi certeiro ali no finalzinho, venceu. Esse é o importante, deu um salto, né? 3 pontos.
Quatro pontos.
Tá na liderança. 3 pontos ontem, com um do empate fora de casa, assumiu a liderança do grupo, que isso é que importa numa competição como a Libertadores.
É, a liderança que pode ser provisória ou não, porque daqui a pouco, às 7 da noite, o Bolívar recebe o Milionários e aí pode passar à frente do Flamengo, retomando a liderança, o Bolívar, ou até mesmo o Milionário, vencendo, né, a depender do saldo de gols da partida. Pelo Grupo F, ontem tivemos aí a equipe do Independente vencendo o São Lourenço por 2-0. O Independente está na liderança do Grupo F e hoje, por esse grupo, o Palmeiras entra em campo no Allianz Parque recebendo o Liverpool do Uruguai.
Palmeiras
empatou na estreia.
Jogando em casa, né, Marcos? Fazendo sua estreia em casa. É muito favorito para vencer o jogo, não tenho dúvida nenhuma. De uma maneira geral, na Libertadores, exceto a situação do Grêmio, né, que foi o principal vexame dentro de casa, a gente percebe que o Flamengo conseguiu se recuperar, porque venceu, recupera. Sim, o empate claro. Fora de casa, né? E o Palmeiras vencendo hoje também dá uma virada no seu grupo, né? Recupera a posição também. São duas equipes muito fortes. O Fluminense já fez o dever de casa. Isso é que importa. Nessa fase de grupo são 6 jogos, né? E nós estamos aí finalizando hoje a segunda rodada da Conmebol Libertadores.
Pois é, pelo grupo G, o grupo do Atlético Mineiro, né? O Galo ontem entrou em campo na Arena MRV, recebendo o Rosário Central e venceu por 2-1.
Isso, o jogo do Milito, eu acompanhei também. O jogo do Milito, já surpreendeu escalando o Scarpa de primeira, né? Como titular. E ele tinha feito o gol no Campeonato Mineiro. E ontem voltou a fazer um gol de bela feitura, ele sempre atuando como ele atuava no Corinthians, jogando ali no lado direito, no Palmeiras, perdão, no Palmeiras, no lado direito do campo, entendeu? Onde ele puxa com o pé e finaliza com o canhoto, entendeu? O resultado marcou um gol de bela feitura. Eu diria que o Atlético Mineiro precisa apenas qualificar melhor a situação física dos seus atletas. O Atlético está cansando. Final dos jogos, entendeu? Do Atlético Mineiro, a gente percebe que a intensidade já não é a mesma. Mas é um time com qualidade técnica muito superior. Paulinho arrebentando, né?
Não
o Hulk ontem deu um passe ontem. O primeiro gol, o gol do Scarpa, foi um gol de bela feitura, entendeu? Uma jogada totalmente do Hulk. Quer dizer, é um Hulk que no Atlético Mineiro ele não é só o centroavante, não. Ele não é só o homem gol, não. No Atlético Mineiro ele é o armador, ele é o meia de ligação, entendeu? É um Hulk se reinventando, entendeu? Irresponsável, sem sombra de dúvidas. Pelo esse bom momento, acho que o Atlético vai crescer a intensidade e vai finalizar um campeonato Libertadores, uma Copa Libertadores com intensidade.
O Paulinho, a gente já comentou aqui, acho que na semana passada, o Paulinho talvez seja um dos maiores centroavantes do Brasil aqui dentro, jogando aqui dentro do Brasil.
Eu não tenho dúvida nenhuma
ontem
disso.
Ontem ele não conseguiu fazer durante a partida, ele perdeu alguns
mas
gols.
Mas ficou visível no gol dele.
O gol foi ele sozinho, fez a começou a jogada
dele,
e chegou
habilidade dele, uma bola em que ele puxou, uma bola com velocidade.
Da esquerda para a direita.
Ele puxou essa bola, não perdeu o domínio.
Tocou a bola e saiu para receber na frente.
E finalizou na saída do goleiro. Então, sem dúvida nenhuma, esse Paulinho aí tem que ser olhado pelo Dorival Júnior. Dorival Domingo vai estar aqui assistindo o jogo do Barradão, mas tem que ficar de olho nesse Paulinho, porque esse Paulinho está jogando muito e o caminho dele certamente será a seleção brasileira.
Pois é, e o Peñarol que na estreia, né, perdeu para o Rosário Central por 1-0, descontou ontem no Caracas, aplicando a goleada de 5-0. O Peñarol pulou para a segunda colocação nesse grupo do Atlético Mineiro, né?
Pois é, Atlético em primeiro.
Com 6.
Né? Com 6. É. Quer dizer, o Atlético Rosário já começa...
Rosário e Peñarol com 3.
É um dos poucos clubes brasileiros com 6 pontos, né, Marcos?
100%.
100% de aproveitamento. Então, tudo isso sinaliza esse bom momento do Milito. Tem tão pouco tempo. Ele chegou há tão pouco tempo, né? Parece que o time, ele já conhecia esse elenco, entendeu?
O elenco quando ele chegou, torcendo para...
Quando
pra
ele chegou, o Scarpa era banco de Filipão, rapaz. E ele já escalou o Scarpa como titular, ali fazendo o lado direito do campo, entendeu? Quer dizer, a visão do treinador, o momento do treinador, esse treinador... Vai construir um trabalho interessante no Atlético.
O Scarpa é um jogador para ser titular em qualquer equipe no Brasil, né? Não tem como ser reserva. Claro que em algum momento, problemas físicos, né? Problemas emocionais.
Não, mas a qualidade técnica, é muito alta. Sem dúvida. A qualidade é muito alta.
Sem dúvida.
Okay. O Atlético Mineiro, o Galo Doido, tem hoje um novo poder ofensivo. Né? E Scarpa, Hulk e Paulinho fazem parte desse plano ofensivo aí.
É isso aí. Vamos às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva desta quinta-feira, começando por você, Fred Menezes.
Marcão, hoje vou mandar um abraço para meu amigo Ciso Boy, Manuelzinho e Semigago, Gaguinho. Eles são parceiros meus da...
Nossa Alô Esporte Clube.
Da Missa da Misericórdia. Toda quinta-feira, ao meio-dia. E eles, Ciso Boy e Manelzinho, especialmente, foram jogadores aqui da seleção de Léo de voleibol. Né? Voleibol esse que no Brasil também aqui... Nós tivemos jogos aí ontem. Está se montando aí o campeonato Superliga também. Com jogos, vai ser o sétimo colocado na Superliga. Perdeu para o segundo. Eu comentei no dia anterior que o primeiro colocado... O Cruzeiro perdeu para o oitavo e ontem o Joinville pegou o São José também e ganhou a terceira partida. Então você vê o equilíbrio do voleibol brasileiro, todas essas equipes, as 8, com jogadores de seleção brasileira, jogadores estrangeiros também, mesmo os cubanos, argentinos, né? Jogadores levantadores, os melhores levantadores do mundo, o Liarte, o Gonzalez, quer dizer, o voleibol nacional hoje, o campeonato nacional. É de primeira qualidade. Então, fiquem atentos aí que estamos chegando aí às semifinais.
Tá interessante.
E às finais também do masculino e do feminino. E eu vou informando vocês aqui. Boa noite aí para todos os ouvintes. E para Marcão, para Tony Café e para Zé Maria, meu amigo Júlio César.
Valeu, um abraço, grande Fred. Suas considerações finais, Zé Maria, o presidente campeão.
Marcos, nas considerações finais, hoje, depois de muito tempo... Eu conheci a Fonte da Cruz. Eu conhecia de nome, né? Mas não tinha ideia onde se localizava a Fonte da Cruz. A Fonte da Cruz, gente, ela ali fica pertinho da Avenida Canavieiras, aquela rua em frente ao IME. É uma rua sem saída.
Sim.
Ali tem uma escadaria que vai até a Ladeira da Piedade.
Volta da Piedade. Né?
Ali é a Fonte da Cruz. Num determinado momento, em uma daquelas casas, começa a Fonte da Cruz. E eu descobri, gente, que a Fonte da Cruz, né, tem uma forte identidade com atletas, né, que praticaram futebol em altíssimo nível nos anos 60. Ali moraram, né, Tinho, que era um jogador e chegou até o Vitória. Tinho, um senhor jogador, talvez seguramente o maior jogador da história da cidade de Ilhéus, tinham falecido precocemente, né? Tinham era filho do nosso amigo, também já falecido, seu Jonas Almeida. Também na Fonte da Cruz, gente, eu descobri hoje que Ronaldo Midley, né? Quem não lembra de Ronaldo Midley, atacante também do Colo-Colo, craque dos anos 60, é, filho do seu Zé, que tinha uma mercearia ali, próximo ao fórum, também Ronaldo Mida, ele morou na Fonte da Cruz. E também descobri que Antônio José era outro jogador de boa qualidade técnica. Antônio José era lateral esquerdo, foi atleta inclusive no Colo-Colo com meu pai. Antônio José também morou ali na Fonte da Cruz, portanto, quero abraçar essa rua, é uma rua iluminada. Ali também morou, é, naquela mesma rua, Dona Aurora, a mãe do nosso Oliveira. Saudoso Armando Oliveira, maior comentarista que essa cidade já produziu. E é, a gente hoje está abraçando os amigos com quem eu conversei hoje, Vicente e Ademar Golo. Um abraço carinhoso à Fonte da Cruz. A Fonte da Cruz é uma fonte de inspiração.
E de atletas.
Sobretudo, do passado vitorioso do futebol de Ilhéus.
Valeu, Zé.
Boa noite.
Boa noite, um abraço e até amanhã no nosso Gabriela Esportiva. Um abraço para você também, ouvinte, que acompanhou o nosso programa no oferecimento InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. E também Pai Mendonça. Aproveite o feirão de pisos do Pai Mendonça. O momento é agora, daqui a pouquinho tem Tony Café trazendo Hit Parade.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.